Qual é o disco de jazz mais vendido de todos os tempos? Letra A, Time Out, de 1959, do David Brubeck Quartet. Letra B, Kind of Blue, de 1959, de Miles Davis. Letra C, Getz Gilberto, de 1964, de João Gilberto Stan Getz. Ou letra D, What a Wonderful World, de 1967, de Louis Armstrong. Nick Silva?
Letra B.
Kind of Blue, de Miles Davis. Resposta correta. Ele vendeu 4 milhões de cópias no mundo inteiro. Estima-se que seja até um pouco mais, que já sejam 5 milhões de cópias. São pelo menos 4 discos de platina aqui vendidos. Oi, pessoal. Eu sou o Kleber Fak.
Olá, pessoal. Eu sou Isadora Almeida.
Olá, eu sou o Renan Guerra.
Eu sou o Nick Silva.
E no programa de hoje, como começar a ouvir jazz? A gente vai apontar os caminhos para os não iniciados e discutir qual é a melhor forma de começar a ouvir jazz. E para participar dessa conversa, nós temos a presença especialíssima do Rodrigo Correia. Ele que é educador, oficineiro, editor, músico, produtor de eventos, podcaster e idealizador do Balanço e Fúria, podcast interessantíssimo de música aí para você que quer dar uma aprofundada e sair dessas pataquadas aqui que a gente sempre lança toda semana. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que honra enorme ter você aqui com a gente.
Muito obrigado, eu que agradeço, honra é minha, obrigado por esse monte de adjetivo também, a minha pessoa. espero... conseguir cumprir com tudo isso aí em algum momento. Enfim, fico feliz também, já vou começar esse episódio pedindo licença e desculpa aos meus amigos e conhecidos que são manjadores de jazz de verdade, e eu acho que a principal questão que fez eu achar uma boa ideia falar é que é um episódio para pessoas que vão começar a ouvir jazz, e eu me considero uma pessoa que está começando a ouvir jazz. Então, exato, talvez o ponto que eu vou trazer aqui é esse, assim. Enfim. É isso, perfeito. Obrigado.
Seja muito bem-vindo. Isadora, antes o quê?
Antes, a gente pede para quem tá ouvindo aí, você que está iniciando, né? Você que é um ouvinte iniciante aqui do podcast e ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá, @podcastvfsm em tudo. Temos o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. Todas as dicas dos episódios ficam compiladas por lá. E também temos o nosso Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5,00, vocês nos ajudam a manter o TI aqui, mantendo essa bagaça funcionando. E contrapartidas são várias, vocês podem participar aqui da gravação, que tem um monte de gente. Kleber, quem que tá aí?
Olha, hoje nós temos aqui o Rafael Dutra, Fabrício Neri, Jefferson Kozenieski, Leonel Moura, Gabriel Benevides, Henrique Almeida, Beatruzes, Eduardo Távora, todos eles com seus bloquinhos na mão para anotar as nossas dicas de como começar a ouvir jazz, e a Maria Lua, que já falou aqui que o disco mais vendido de jazz de todos os tempos é a Lady Gaga Tic-Tu-Tico com o Tony Bennett, que faleceu recentemente, né?
Ai, ai, então, gente... Então, se você for um apoiador, você pode participar dessas palhaçadas aqui com a gente. Vocês recebem os episódios com muita antecedência.
Participa do grupo
fechado no Telegram, onde rolam várias fofoquitas e debates musicais. É isso, vamos começar?
Boa, vamos falar sobre música, meus amigos?
Bora!
Antes da gente começar aqui, sempre bom lembrar, na edição de número 95, nós apresentamos os caminhos para quem quer começar a ouvir MPB, em um especial que ainda contou com participações especialíssimas de Vado e Tata Aeroplano. Na edição de número 104, nós recebemos o jornalista Pedro Ascar em uma conversa sobre como começar a ouvir música eletrônica. Esse programa era para ter participação da Isadora Almeida, mas deu falha no seu áudio, lembra? Então você foi praticamente cortada.
Eu fui apagada.
Você não existe nesse programa. Na edição de número 138, nós recebemos os queridíssimos Monk Jaman e Nicolas Prado em um especial sobre como começar a ouvir reggae. Na edição de número 205, nós abrimos as portas do nosso podcast para bater um papo especialíssimo com a Flávia Durante, em uma edição que ajudou a gente a construir pontes para ouvir música latina. Foi um papo excelente também. Então a gente volta agora nesse podcast com foco em jazz. Eu vou começar perguntando aqui para o nosso convidado. Ô, Rodrigo, como que foi seu primeiro contato com o jazz? Você lembra?
O primeiro talvez eu não lembre, porque o jazz dos anos 50 em diante, não sei se até um pouco antes, ele era bastante utilizado como trilha sonora de desenho animado, né? Então, Pica-Pau, Peanuts, essas coisas todas tinham lá o Vince Guaraldi, Stan Getz, como partes, músicos, pessoas que compuseram trilha sonora desses desenhos. E talvez aquela musiquinha do gring-gring-gring-gring que eu ouvia enquanto assistia algum desenho fosse algum desses grandes nomes do jazz tocando enquanto eu assistia desenho. Mas o jazz, enquanto algo que me chamou a atenção a partir da sua forma em si, eu acho que eu fui sendo convencido, né, pelo jazz. E algumas coisas foram servindo ali de mediador para eu encarar o jazz e achar isso algo muito próximo das coisas que eu gostava antes de, enfim, de me relacionar com isso. Eu acho que a primeira coisa... Eu tinha um vídeo da Blind Video Days, um vídeo de skate, que era o Mike Gonzalez. E a trilha sonora, se eu não me engano, era John Coltrane, acho que My Favorite Things. E era um vídeo de skate.
Nossa,
com
que tudo.
Uma trilha sonora que era do Coltrane. E, obviamente, uma belíssima parte por conta da trilha sonora combinava muito. E eu achei bonito. Aí depois, muitas coisas relacionadas ao rap me abriram musicalmente, não só pro jazz, mas pra música brasileira também. Acho que essas duas coisas, assim, por conta do rap. Tinha um programa na TV Cultura, no Manos e Minas, um quadro no Manos e Minas, que era o Discoteca Básica. Que os DJs iam lá e ficavam mostrando os discos, e eu tipo, mano, por que o KLJ não tá falando de Gangstar e tá falando do Djavan e tá falando do Coltrane? Tipo, fui entendendo aos poucos que a base disso tudo, além da música brasileira, era o jazz. E, bom, aí eu fui percebendo, porra, não é à toa que os grupos de rap que eu mais gosto são muito influenciados pelo jazz. Electronic Quest, De La Soul, nananã, tudo tinha basicamente essa bagagem. Jazz Matas, que apesar de ver no nome das músicas, assim, eu não ia buscar o sample original, a música, não ia pesquisar. Isso por volta dos 17, 18 anos. Enfim, aí a realização absoluta com o jazz, assim, de começar a pesquisar minimamente ou entender do que se tratava, vem um pouco mais tarde e muito orientado pelo viés político da história do jazz. Aí eu acho que tem esse segundo rolê que faz eu me voltar para as obras, ver os discos inteiros, os selos e nananã. Aí já tava na faculdade, acho que é por aí.
Caminho sem volta. Oh. Isadora Almeida, você que foi criada com um pai que era apaixonado por jazz, como é que foi ouvir isso em casa aí?
Então, amigo, a maluquice é que meu pai não tinha vinil, né? Acho que eu já contei a história. Uhum. A coleção se perdeu, então
ficou
não
na casa
tinha.
Da sua avó, né?
Exatamente. E minha mãe não ouvia jazz. Mas o meu pai sempre falando de tipo, de todos. Meu pai era muito fã do Wynton Marsalis, Groovy Washington Jr. E todos brasileiros, assim, tipo, todo mundo. César Camargo, Mariana, enfim, todos. Perfeito. Só que pra mim era essa distância, era esse lugar de tipo, ah, é a música que meu pai ouve, isso é muito chato. Às vezes eu sentava ali e via algum programa da TV Cultura, a gente tinha também canal pago, e daí às vezes, sei lá, tipo, em canais, sei lá, People and Arts, às vezes tava, sei lá, um grupo de jazz tocando
tipo, Nora Jones
em alguma coisa.
Sei lá o quê.
Não, era bem mais genérico até. Eu lembro que na Sky, por exemplo, tinha aquelas rádios jazz.
Ah, nossa.
E aí era uma coisa super
não,
genérica.
Mas tinha,
assim.
Tipo, tinha uns programas, assim, sei lá, da BBC, umas coisas assim, proms que passava. E daí eu lembro de, tipo, meu pai, às vezes ele nem conhecia, mas ele tava ouvindo porque ele gostava de jazz. Então, é muito desse lugar, assim. E eu até tava falando com o meu irmão. Tinha um restaurante lá em Sorocaba que chamava Daniel. E embaixo tinha um piano bar. E era um lugar muito sagrado, assim, pra mim e pro meu irmão. Eu sempre, tipo, porque era na parte de baixo, eu só olhava pela escada. Porque era o lugar que os homens estavam ouvindo, tipo, música, ouvindo jazz. E às vezes tinha, tipo, o pianista ali tocando e tal. Então aquilo era uma coisa muito mágica, assim, pra mim. Mas era um lugar que eu não podia tocar. Porque eu era uma menina pequenininha. E, tipo, não é coisa de menininha, pequenininha. E aí, depois, eu fui começar a ouvir. E, assim, agradeço muito tudo que meu pai dividiu comigo. Porque tudo que eu ouço hoje em dia, tipo, eu falo... Nossa, eu sei porque eu gosto. Porque meu pai gostava e tá meio que impregnado, sabe assim? Então, Perfeito. Tem esse lugar meio emotivo, assim. E hoje eu sou muito fã.
Renan Guerra, que cresceu ao som das novelas de Manuel Carlos, com esse jazz à beira-mar. Como é que é?
Isso quer dizer que a Isadora teve um momento dela, Bruna Marquezine, tentando ver Tony Ramos em Mulheres Apaixonadas.
É isso!
Então, eu acho que eu tenho essa sensação de que o jazz sempre esteve ali, porque eu era uma criança que não tinha muita regra em casa, então eu sempre assisti TV até de madrugada. Todos os filmes impossíveis, aqueles de bem de madrugada, clima super cine, assim, que a trilha é sempre esse universo. E aí o jazz sempre teve uma conexão comigo com essa coisa de noite, de fim de noite. Alguma coisa tinha nessa sonoridade que me conectava com esse espaço. E é curioso porque, talvez não pegue bem dizer isso hoje em dia, em 2023, mas a pessoa que é importante para minha conexão com o jazz é o cinema do Woody Allen, porque era muito verdade. Fundamental para todas as trilhas dele, para todo o universo do Woody Allen, o jazz. Era uma parte da construção.
Ele tinha um grupo de jazz também, né?
Sim. E como eu entrei muito a fundo no cinema do Woody Allen quando eu era adolescente, foi a partir dele que eu também comecei a pesquisar algumas coisas. Então, acabou tendo esse contato via cinema, assim, que eu acho que é uma parte da minha relação com música de forma geral.
Perfeito. Nick Silva, como pode um jovem emo roqueiro do interior de São Paulo se interessar pelo jazz? Quero que você conte a sua história aí. E se você puder já elencar qual foi o disco que te atraiu para dentro desse universo fantástico.
Então, eu na verdade, quando era criança, eu odiava jazz, assim. Acho que a primeira coisa que eu ouvi, assim, foi, tipo, Frank Sinatra. Ou algo do tipo, desses cantorzões de jazz, Chet Baker, sei lá. Eu achava chatíssimo, achava muito lento, achava que não, sei lá, não chegava a lugar nenhum. Aí, enfim, na adolescência, eu cheguei no jazz afro-cubano através do Demar Volta, com principalmente o segundo disco, né? Então, era uma coisa ali super adjacente e tal, mas estava lá de alguma forma o jazz. Mas sei lá, pra mim sempre teve essa coisa da intersecção de... Ouvi o jazz meio enviesado, assim, ouvi o jazz a partir de outra coisa. Pra mim, acho que o disco que mais me abriu os olhos nesse sentido, assim...
E os ouvidos também.
É, foi o Kendrick Lamar, o To Pimp a Butterfly, que, né, é um disco de rap, mas é totalmente calcado no jazz. Então, isso, sei lá, foi 2015, então demorou muito pra eu, de fato, me embarcar no jazz como... Enfim, como algo que eu levo pra vida, assim. E aí, a partir... desse disco, eu fui descobrindo outras coisas, principalmente o Herbie Hancock, que pra mim fez essa ponte muito legal, que o Herbie Hancock tá no To Pimp a Butterfly, e aí eu fui ouvir as coisas dele e descobri o Headhunters, que é um disco de jazz funk, jazz fusion, que eu amo, assim, então me abriu a cabeça pra entender que, tipo, o jazz podia se integrar com tantas outras coisas, e a partir daí eu fazia a pesquisa e ir pra onde eu queria, então... Pra mim foi muito esse caminho. E você, perfeito, amigo?
Cara, eu gostei muito que o Rodrigo começou puxando o desenho, porque pra mim é a mesma fonte do jazz. Eu cresci assistindo o desenho. Então, Cowboy Bebop foi muito depois. O desenho que me abriu a cabeça pro jazz foi Hey Arnold, da Nickelodeon.
Nossa!
Que é o disco de um menino, tecnicamente, que mora com os avós ali. Os pais meio que abandonam ele ali. Não, abandonam, tem uma questão ali. A trilha sonora, ela era toda jazz. E eu lembro que eu acordava de madrugada pra assistir. E tinha um ar muito melancólico. Tinha um saxofone solitário tocando. Eu lembro muito do quarto dele, que é o meu quarto. Eu sempre falo que se um dia eu for milionário, o meu quarto vai ser igual o quarto do Ray Arnold, assim, que eu acho fascinante. Então tinha essa melancolia, mas acho que principalmente o Tom e Jerry. O Tom e Jerry tinha uma trilha de jazz muito forte, até porque tem um pano de fundo de negritude muito explícito no Tom e Jerry. Ora, extremamente racista nessa questão do estereótipo, mas ora de valorização da cultura negra. Então é muito contraditório, assim, muito de um retrato de um tempo também. Então me chamou muito para esse estilo que eu achava muito curioso e desde sempre já muito melancólico nessa abordagem. Mas eu acho que o ponto de virada para mim foi com 15, 16 anos, quando eu fui ouvir o Radiohead com Amnesiac, e eles encerram o disco com Life in a Glass House, que é essencialmente um jazz, e aí eu fui pesquisar o que, que é o Amnesiac, o que é o Radiohead, e eles citavam três artistas como referência, né? Que era o Aphex Twin, na questão eletrônica, o Krzysztof Penderecki, que é o compositor polonês na questão das óperas e tudo mais, dessa música de vanguarda, e o Miles Davis na questão do jazz e dessa música, dessa melancolia fina, tudo. E aí eu caí numa coisa chamada Kind of Blue, que eu tenho vinil aqui, que foi uma das primeiras vinis que eu fiz questão de comprar, assim, e me abriu o mundo, assim. Então é uma coisa que é muito presente no meu dia a dia, sempre ouço, sempre faço questão de ouvir, assim, o tal do menino jazz. E aí tem um outro disco brasileiro, que também foi muito importante para mim, por cruzar todos esses elementos que o próprio Rodrigo falou, de skate, urban music, electronic jazz, que é o Punks, que é o primeiro álbum de estúdio do Guisado, do Guilherme Mendonça, que é um cara que meio que circulou por todos os artistas brasileiros que eu gosto muito, tipo, Karina Bu, tem música com ele. Então, ele tem esse disco de 2008, que é um trabalho sensacional, que me atraiu ainda mais para esse segmento, que foi bem na época que eu tinha ele 18 anos completos, e falei, cara, tem muita coisa aqui. E embora existam inúmeras interpretações, o jazz é quase sempre classificado como música de improviso. Parte desse resultado vem justamente do encontro entre diferentes culturas oriundas dos povos africanos e europeus em Nova Orleans, na cidade no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, por volta de 1890 e 1900. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, ele explica que o jazz não nasceu de forma isolada em Nova Orleans, mas a cidade é considerada o berço do estilo porque foi lá que bandas de jazz surgiram como um fenômeno de massa que acabou se espalhando por todo o mundo. Em Nova Orleans, o caldeirão de ritmos e danças se manifestava nas marchas militares, nas músicas populares inglesas e espanholas, no balé francês, nos coros católicos e protestantes, além dos shouts, como eram chamados os cantos de lamento dos negros. E o trompetista Wynton Marsalis define que o jazz é, abre aspas, o verdadeiro poder e a inovação do jazz é que um grupo de pessoas pode se reunir e criar arte improvisada e podem negociar seus interesses entre si. E essa negociação é a arte. Partindo disso aqui, eu queria perguntar para você, Rodrigo, o que, que você interpreta como jazz? Como que a gente explica jazz para uma pessoa que não tem a menor noção do que é? Como que eu traduzo essa coisa que é extremamente complexa, tem vários gêneros, subgêneros, de uma forma muito simples? Como que você explicaria jazz para uma pessoa novata?
Bom, é realmente complexo explicar o jazz. Mas eu acho que a forma que o jazz se apresentou para mim foi o que me cativou e eu fui entendendo ele assim com o passar do tempo, é que eu fui entendendo o jazz como uma espécie de ciência ou de filosofia que se manifesta em diversas frentes. Então a gente pode olhar para o jazz enquanto essa música, mas também enquanto algo que te dá insumo para pensar politicamente, esteticamente. Eu acho que tem toda uma escola, uma geração, uma forma de se fazer coisas que passam pelo design, pela fotografia, pela espiritualidade, pela crítica de forma geral, crítica ao estado de coisas como ele é colocado, que o jazz, na sua especificidade, ele fornece instrumentos para a gente, sei lá, servir de lente para a gente olhar para essas coisas. Eu, como uma pessoa que tendo a me apropriar mais da expressão a partir das coisas que estão ali meio que na periferia da coisa toda, sei lá, eu não sou a pessoa que mais ouve jazz, jazz não é o gênero que eu mais escuto, assim, por exemplo. Então a minha relação tá muito mais com essa conformidade ampla, assim, que eu bebo muito desse aspecto filosófico, do aspecto estético, da produção visual da coisa, e obviamente também da música. Mas a minha percepção, e talvez uma das formas de se olhar para o jazz, para ter dimensão dele, pelo menos um pedaço, e olhar para essa coisa multifacetada, é até meio pouco dizer, mas essa coisa complexa mesmo, com diversas camadas, que vai se desdobrando, se expressando de diversas formas. Então, para mim, o que é o jazz está entre uma espécie de filosofia e ciência, que, enfim, vai desaguando em diversas formas de se produzir coisas, pensamento e arte.
Eu gosto de interpretar muito jazz como possibilidade, sabe? Do quanto eu posso, sim, levar a música para outras direções. Que às vezes já... Às vezes até deixou de ser só jazz. Já foi para outras coisas, foi para outros desdobramentos, outras coisas possíveis. Mas eu sinto que quando a gente fala jazz em específico, como gênero, como música, eu acho que tanto o cinema quanto a TV acabaram moldando muito um conceito muito fechadinho do que é jazz, de ter sempre um saxofonista ou um trompetista, o contrabaixo acústico, a bateria, um piano, e aí às vezes uma mulher negra que atravessa aquele palco escuro e vai e projeta a voz dela ali dentro, sabe? E o jazz às vezes é muito mais do que isso, né? O jazz tá meio que em praticamente todos os ritmos que a gente consome hoje em dia, tem fragmentos e elementos desse testar, desse buscar por novas possibilidades, né?
Eu tava pesquisando mais cedo e achei uma definição do Wynton Marsalis, que o Kleber já falou, do Ken Burns e do Stanley Crouch, que basicamente o jazz precisa ter três elementos para ser jazz. E aí, sei lá, é meio quem define se limita, mas enfim, né? A gente precisa partir de algum lugar. A primeira coisa que o jazz tem que ter é swing, que, sei lá, é uma coisa de sensação rítmica, principalmente pioneirizada ali pelo Louis Armstrong em 1920. Então, tem essa coisa. A segunda é o blues, que é todo um vocabulário melódico, harmônico, tímbrico, que tem ali suas origens na música norte-americana, mas também vem da África do Norte, África Ocidental, Ilhas Britânicas. Então, tem toda essa coisa do blues mesmo, de... Enfim, dessa dinâmica que esse estilo proporciona, né? E o terceiro é realmente a improvisação, que é uma... Sei lá, a gente vê muito dessas coisas, desses songbooks, sabe? Dos anos 50, principalmente. E aí, sei lá, tem dois caminhos que essas coisas podem tomar. Ou é essa coisa meio música orquestral, a lá, filmes da Disney, ou pode ser o jazz mesmo, que tem essa cara do improviso e tem... Essa coisa da decisão coletiva, de quando você recolhe, quando você vai fazer o solo. Enfim, é todas essas decisões que são tomadas em conjunto e não viram caos, né? Porque acho que isso é importante também. Soar como música, ainda que soe meio anárquico, sabe?
Tem uma coisa, talvez a minha resposta tenha sido meio evasiva, assim, meio... Mas pra ser o contrário da minha primeira resposta, dá uma bastante hermética. Para fazer jus também a declaração de muitas pessoas que defenderam o jazz enquanto tal. Agora vai me falhar, enfim, dar, referenciar exatamente quem disse isso. Mas enfim, mas só para fazer justiça, jazz é um termo dado pela crítica de forma até relativamente pejorativa. Uhum. E o que os músicos reivindicavam era o lugar de música clássica americana, música preta clássica americana. E essencialmente radical e com uma potência política fundamental. Então eu acho que para ser o contrário da evasividade da minha primeira resposta, tem essa aqui também que eu acho que pode caber, assim, no que eu percebo a respeito do jazz, acho que é por aí.
É, eu acho que como toda boa música norte-americana do século XX ali, tudo começou como música preta e foi acabando... sendo tomada pelos brancos, né? Acho que o jazz talvez nem tanto, mas tem muito
mas
disso, né?
Tanto sim, amigo. Se você for pegar o jazz, tecnicamente, era o que seria o rock no sentido de ser algo provocador, de ser algo crítico, de ser algo contestador.
Sim, sim, sim.
E que depois vai se moldando, né? Pra a aderência da própria indústria ali, né?
Se você pensar, muitos desses artistas, inicialmente, na primeira metade do século XX, eles tocam em espaços que eles geralmente nem poderiam entrar. É muito usual. Quando você lê a biografia da Billie Holiday, você tem várias histórias dela e dos músicos que tocavam com ela. E eles entravam em espaços que geralmente eles não poderiam consumir. Eles tinham que entrar, tocar e sair daqueles espaços. É uma história também calcada nessas relações raciais que são muito fortes e muito simbólicas. E é interessante pensar, eu fiquei refletindo muito nisso, como a gente define o jazz, porque... Na minha cabeça tem definições muito claras do que, sim, é o jazz, o que eu entendo como jazz, construídas por esses imagéticos midiáticos que a gente consome desde sempre, que estão aí. E é curioso como esses imagéticos, às vezes, podem limitar um gênero que é muito mais amplo, né? Como você falou, a gente tem essas imagens muito pré-definidas do que é o jazz e de uma sonoridade específica que é encontrada. Mas é muito interessante como o jazz deságua em outras possibilidades sonoras quando se encontra com diferentes gêneros. Que eu acho que, por exemplo, no Brasil… É esse casamento entre a bossa nova e o jazz, e a formatação do jazz com o encontro com outros ritmos negros, como por exemplo o samba. Eu acho que isso cria outras possibilidades e a gente às vezes ignora essas conexões. E pode ser até talvez porque no Brasil a gente tem uma formação musical extremamente rica, em que a gente é muito naturalmente conectado com a bossa nova e com o samba, e às vezes a gente acaba esquecendo da riqueza que esses gêneros têm, de complexidade sonora mesmo, rítmica. Uhum. Então, pra gente é muito natural o que o Nick falou do swing. Isso existe em qualquer música brasileira, isso está ali posto. E aí, eu acho que a gente esquece essas conexões. E eu acho que o jazz também nos conecta a essa possibilidade de entender um gênero que é muito rico e muito complexo. E que aí, por isso que a gente fala nessa dificuldade de se começar a ouvir. Que talvez é por isso que a gente esteja aqui hoje. Que é essa ideia que as pessoas têm de que seja um gênero, às vezes, hermético ou difícil de adentrar. Quando a gente tem tantas possibilidades e tantos tipos de jazz para diferentes ouvintes, né?
Gente, uma pergunta, assim, toda vez que a gente vai nesses podcasts que a gente tenta apresentar um gênero, eu tento trazer um porquê. E eu queria entender de vocês, por que ouvir jazz? Quais são as possibilidades? Por que que vale a pena? Por que mergulhar nesse estilo? Porque às vezes a gente tem algumas respostas muito imediatas. Quando a gente ouve pop, é por um escapismo, por uma libertação. Música eletrônica, às vezes por esse sentido também, o rock também. Por que que eu deveria, por que que o ouvinte, o novo ouvinte, deveria ouvir jazz? O que que ele vai encontrar? O que que ele deveria buscar no jazz? Vocês têm algo que vocês buscam no jazz quando vocês vão mergulhar algum disco do gênero?
Eu acho que para mim, essencialmente, tirando a parte técnica e todas as outras coisas que a gente entende enquanto a gente pensa sobre música, mas falando diretamente, eu penso em sensações específicas que o jazz me conecta, que eu acho que são positivas e interessantes para mim. Que eu acho que é se conectar com essa coisa que pode ser a melancolia, que pode ser enxergar essa beleza em outras coisas, enxergar algum tipo de beleza apesar de todos os horrores do mundo, essas coisas todas. Eu acho que o jazz me conecta com essas possibilidades de sensações que às vezes não precisam ser explicadas necessariamente em palavras, mas que o som e o ritmo conseguem me conectar. Eu acho que nesse sentido mais poético.
Gostei. Acho que eu vou um pouco nisso aí, e eu vou também uma coisa de… Eu gosto de ouvir jazz quando eu tô geralmente com a cabeça cheia e eu quero esvaziar ela encontrando significado em coisas que não são explicáveis.
Ou necessariamente, entende? Faladas,
tipo,
né?
Meio o que o Renan falou, mas o meu momento, assim, é geralmente quando eu quero relaxar ou quando eu tô com a cabeça muito cheia e eu quero jogar pra outro lugar as coisas que estão na minha cabeça, entende? Quero que eu me leve num flow diferente.
E você, Rodrigo, o que você busca no jazz?
Essa é uma boa pergunta.
Se é que você busca alguma coisa.
Eu lembro, sei lá, quando era... Entrei na faculdade, fiz um semestre de letras e a professora falou: às vezes as pessoas vêm perguntar por quê, por que literatura, não sei o quê. Daí, por nada, literatura não serve pra nada. E eu lembro de ficar meio chocado com essa resposta, porque ficava buscando a razão em tudo que a gente fosse fazer. E acho que há um pouco esse lugar também na dimensão de conceber uma obra. Pode ser a arte visual ou pode ser o jazz, como que a gente se coloca diante da obra. E a minha ideia para isso é de talvez não ter ou não buscar algo. Não ter nenhuma expectativa e não buscar algo. Porque, pelo menos no caso do jazz, eu tive algumas respostas ouvindo algumas coisas quando eu não estava procurando. Tem uma música do Sanha, When There Is No Sun, que é um mantra, basicamente. Assim, com essa frase, When There Is No Sun. A primeira vez que eu ouvi essa música foi antes de dormir, e a minha relação com ela foi... Abriu-se algo no meu vocabulário que ainda não tem nome, mas que foi experimentado a partir da escuta dessa música, assim. Então, enfim, eu acho que às vezes uma coisa que contorna muito minha prática é buscar a razão de algo ser. Uhum. E, talvez, no caso do jazz, assim, eu procuro, né, não ter muita razão pra ver, pra sacar, assim. Apesar, né, de ser enviesado pra caralho, tudo que eu acabo pesquisando e fuçando é absolutamente enviesado.
Eu acho que a coisa que eu mais gosto é do jazz. E aí, pegando, por exemplo, uma faixa mega clichê, mega conhecida, que é So What, que é a música de abertura do Kind of Blue. A vida segue numa regularidade, existe um compasso, existe uma estrutura montada ali, e você vai seguindo essa estrutura durante um intervalo de, sei lá, 2-3 minutos, e parece que vai seguir só nisso, e de repente tudo silencia, entra o trompete do Miles Davis e as coisas te jogam para direções em que você não estava preparado para você ir, sabe? Eu acho que essa é a beleza do gênero. Às vezes você vai pegar, sei lá, 20 minutos de repetição de um estilo e que as pessoas estão se ajustando ali dentro desse palco, que estão se ajustando em estúdio, e de repente ele vai falar assim: dá mão aqui, eu vou te levar para um outro lugar. E aí ele te joga num lugar onde você não tinha a menor noção para onde você estava indo. Acaba esse momento de maluquice, as coisas voltam numa regularidade e você ainda tá tentando digerir aquilo tudo que aconteceu, sabe? Então eu acho que esse senso de imprevisibilidade que pode e não pode acontecer no jazz, às vezes você pega uma faixa que é só um exercício, é só um esboço de alguma coisa ali. Então esse senso de brincar com as possibilidades dentro de estúdio, nos palcos, e eu acho que principalmente nos palcos, que eu acho que o jazz é o tipo de estilo que, quando você pega uma boa banda de jazz ao vivo e que ela te joga para umas direções que você não tinha a menor noção, e aí você só olha pro seu amigo do lado e você fala assim: foda, né?
Então, eu acho que é gata.
Tem essas coisas de te estimular criativamente de um jeito que você não tava pensando, sabe?
Sobre expectativa e não expectativa ao mesmo tempo, né? Tipo, você tá meio. Você fica meio numa. E eu gosto também da tensão que algumas músicas de jazz trazem. Principalmente as que são mais free jazz, assim, sabe? A tensão que você fica, tipo, onde que essa bateria tá indo? Tipo, sabe? Que você fica meio pilhado, assim, vendo. Principalmente quando você ouve ao vivo, assim. Eu acho que você fica meio tentando... Ah, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ah!
Uma coisa que eu gosto nessas coisas, assim, é que, sei lá... Aparentemente, cada um tá tocando uma coisa e do nada tudo se encontra.
Exatamente! Eureka! É.
Nossa, e pra mim, acho que eu tô bem com o Kleber, assim. Tem bem essa coisa do esperar o inesperado, assim, sabe? Sei lá, ouvindo A Love Supreme pela primeira vez, o disco do John Coltrane, né? Sei lá, um ateu viu Deus, sabe? Eu falei, tipo, caralho, isso aqui é pesado, a brisa disso aqui é outra coisa. E acho que vários discos conseguem, vários artistas conseguem te fornecer essa coisa, assim, de te levar por um caminho que você não sabe qual vai ser. Você tá trilhando ali junto com ele, você deu a mão, você tá confiando nele. E você vai chegar num lugar que você não sabe onde é. Pode ser bom, pode não ser. Mas é essa novidade, assim, esse senso de sempre estar explorando alguma coisa. E acho que isso se comunica com muitas outras coisas que a gente gosta, assim. O Rodrigo tinha falado antes do rap, e acho que eu também, assim. Eu gosto muito de muito artista que tem a ver com jazz, assim, de rap, que tem a ver com jazz. Então, é essa coisa, assim, de te levar pra campos que você não imagina, assim, te proporcionar outras experiências que talvez numa música, num compasso, sei lá, 4x4, batidinha, não sei o que, você não vai ter. Você vai tá numa formulinha ali que o jazz consegue te tirar disso, consegue te proporcionar, até por não ter uma fórmula, não ter uma base, não ter algo tão sólido que você fala, tipo, ah, essas são as regras do jazz. Tipo, não existe isso. O jazz é, tipo, uma forma de arte mais livre, assim. Então, acho que tem isso, de te jogar pra cantos que você nem imagina pra onde você vai.
Vocês acham que começar ouvindo obras clássicas, a gente já falou aqui do Love Supreme, Kind of Blue, o próprio Stan Getz do João Gilberto, começar por esses clássicos, esses top 10, esses top 20 aí, discos, melhores discos de jazz de todos os tempos, que estão sempre os mesmos 20 discos, vocês acham que é o melhor caminho, ou vocês teriam outro caminho mais indicado para quem quer começar a ouvir jazz?
pra gente que é brasileiro, acho que a bossa nova cumpre muito esse papel de fazer ponte.
Eu acho que o Guedes Gilberto precisa. Eu acho que é, sabe assim, é, pelo menos comigo foi um dos grandes, assim, que tipo, abriu muito a minha cabeça. E aí eu fui, enfim, tá na minha listinha, tipo, com certeza pra recomendar.
E ele, o legal desse é disco é que tem faixas cantadas, as do Gilberto Sim. detonando tudo. Tem faixas Sim. só tocadas, então você consegue ser apresentado pra esses meio que dois macro estilos de jazz, que é tipo cantado e não cantado, Sim. né? É, de uma vez só, então acho que é um disco interessante pra começar.
E você, Rodrigo?
É, sobre os clássicos eu acho que funciona, assim, pensar no A Love Supreme não tem como, Kind of Blue não tem como. Mas já que vocês puxaram os nacionais, acho que tem muita coisa dos nacionais que demora pra chegar pra gente, né? E tem muita coisa animal, Moacir Santos mesmo, eu acho que
Sim.
é algo que, enfim, na primeira oportunidade que alguém tiver de ouvir, tem que ouvir. Tânia Maria, todas essas coisas que em algum momento às vezes cruzam bossa nova, às vezes vão mais pra uma afetação ou não. Mas de toda forma, se a gente olhar pra expressão do jazz, a sua diversidade, a sua variedade, esses artistas introduzem muito bem um contorno bastante característico da produção musical no Brasil. Sei lá, acho que tem muita coisa
tem um
ali.
Azimuth da vida,
Cambatril, Azimuth.
Sim, super.
Eu acho muito curioso como a gente tem vivido nos últimos 10 anos um período de redescoberta do jazz brasileiro por conta de uma interferência gringa, assim, pegando, por exemplo, selos como o Far Out Recordings. Tem várias coisas que eu, sei lá, eu vi em bootleg da vida, em sites tipo o Romney Scanide ali e outras coisas do tipo, mas que só fui descobrir de fato porque um selo gringo tava relançando, porque tem uma
sim.
circulação
é
muito mínima, né? Aqui, né?
Sim.
É verdade, a própria redescoberta do Verocai, né? É uma coisa que vem de fora pra cá depois, né?
Eu acho que tem uma relação com a forma de consumo, né? Muitos desses artistas, às vezes, eles nem conseguiam se manter no Brasil. E alguns desses artistas que são importantes na história do jazz brasileiro, eles vão embora pra poder sobreviver. Mas acho engraçado essa questão de começar a ouvir e pensar em discos. A gente tem artistas que são muito mais comerciais e que fazem conexões com esse universo. Sei lá, a gente tem Diana Krall, Norah Jones, essas coisas
Fala
todas.
Fala de Norah Jones aí.
Não vou falar dela, não. Eu ia dizer que às vezes pode ser um caminho se a pessoa tá interessada nesse tipo de som, mas também pode ser alguma coisa que vai afastar, entendeu? A pessoa vai cair num disco da Diana Krall, vai achar aquilo muito careta e não vai se interessar. E às vezes eu acho que você pegar um desses clássicos que pode parecer uma coisa cabeçuda e difícil, e você chega nesse clássico e você é bagunçado por ele e você tem essa coisa do inesperado, eu acho que também pode ser talvez uma experiência muito mais interessante, muito mais rica. Que você é jogado em alguma coisa que você não sabe o que é. E se você tem esse interesse, essa paixão por música diferente, estranha, maluca, aquilo ali pode te chacoalhar e te fazer sua cabeça de forma muito mais interessante do que você ficar indo pelas beiradas num caminho que poderia ser mais acessível, sei lá o que seria visto como acessível.
Uma coisa que eu tava pensando aqui, que muito também de eu querer ouvir jazz foi por causa das capas, que a gente já falou
Nossa,
aqui em episódio.
Tá.
Foi assim. Muito mesmo de eu querer falar
da Blue Note.
Da Blue Note, ou até mesmo aqui, tipo, brasileira. É, eu já falei desse álbum várias vezes, é um dos meus favoritos, o Stone Flower do Jobim.
Ai,
tipo,
tudo.
Eu acho uma das capas mais absurdas da história. Então.
Eu sou Wave, 100% Wave.
Wave maravilhosa também. Né? Maravilhosa. E aí eu também caí nesse álbum por causa da capa. E aí, tipo, eu acho também que é um exercício interessante. Se você tá meio assim, sabe? Tipo, ai, será que eu... Dá uma olhada nas capas. Vai que alguma te cativa. Que você fala, nossa, que capa interessante. Acho que eu vou por aí. Tem vários álbuns da Blue Note que eu super descobri. Porque eu queria saber o que era essa capa. E eu fui atrás.
O exercício dela também, ó. Como o Jazz se
preocupa
em exercícios, ó. Eu acho que é interessante também essa abertura de você não necessariamente precisar ter um caminho, uma reta a seguir, um cânone. E você vai descobrindo essas coisas que te interessam. Porque como a gente falou aqui, existe tanta coisa no universo do jazz, tanto mundo, que a gente mesmo se sente enquanto iniciante aqui tateando esse universo, que eu acho que você pode descobrir por identificações, por caminhos que sejam mais, tenham mais Sim. a ver com aquilo que te interessa, né?
Acho que outro caminho pode ser também as lives ou discos, né? Já que a gente tá falando de clássicos nesse momento, né? desses discos ao vivo, que geralmente são maravilhosos. E é uma sensação muito de estar no show, porque geralmente era gravado em clubes de jazz que são muito pequenos e, sei lá, apertados. Então, sei lá, tinha alguém comendo um bife, pedindo uma taça de vinho. E meio que tudo isso tá na gravação final desses discos, assim. Tem um do Bill Evans na... não sei que lá, Avenue. Enfim, que é maravilhoso, assim.
Não, mas até os de Montreux, tipo, sim, quando é no festival de Montreux, assim, tipo, ai, a galera veio batendo palma, fazendo os... ai,
é o Tchan Montreux, esse é bom.
tem também.
Mas enfim, acho que é um caminho interessante, assim, ou ver vídeos antigos, o selo Jazz is Dead tem liberado vários vídeos sobre essas...
sim.
Essas apresentações antigas, então é um jeito muito interessante de ter contato com essa música ao vivo, que, sei lá, o jazz pra mim é basicamente, essencialmente ao vivo, assim, onde ele se concretiza 100%.
Esse que eu falei é Bill Evans at the Montreux Jazz Festival. É maravilhoso esse álbum, sério, ouça.
Boa.
Tipo, às vezes os caminhos podem ser bem inesperados. Eu comecei a ouvir muito, ouvindo artistas que eu tinha interesse, que as pessoas falavam o nome, e aí eu ia ver eles gravando, sei lá, o songbook de alguém. E aí eu achava legal. Foi assim que eu fui adentrando nas coisas da Ella Fitzgerald, porque eu ia entrando, tipo assim, songbook dela gravando tal compositor. Ela gravando as maiores canções. É, daí eu ia ouvindo e ficava assim, nossa, é por isso que a mulher é foda, né? E você vai descobrindo coisas malucas.
Existe algum caminho que vocês falariam, não comece por aqui?
Eu não sei, talvez free jazz.
Eu assim, posso começar? Eu ia falar, na verdade, coisas muito de spiritual jazz, de nível Alice Coltrane.
Cósmicos.
É que eu acho assim, Alice Coltrane pra mim é um outro grau ali. E você começar por Alice Coltrane, ela te leva pra uma coisa que é meio ritualística, transcendental. Tem a questão da complexidade ali. Às vezes você pega um disco que tem... os discos têm, sei lá, 4 horas de duração.
Não.
Monte de coro de vozes e instrumento
boa,
e tudo
amigo,
mais.
Boa, amigo, boa.
Eu deixaria a coisa do Spiritual Jazz, é uma das coisas que eu mais tenho ouvido.
Ela tá... oficialmente está na lista de discos que eu separei pro final do programa.
Não, mas ué,
maluco, assim, pro novato, sabe?
Mas se você
maluco,
ouve um post-rock, você tá no meio do caminho.
Tá, pode ser.
De música longa, música meditativa,
depende da pessoa, amigo Kleber, mas eu tô com o amigo Kleber.
Às vezes, quando você abre o Spotify hoje em dia, você tem assim, edição completa, Alice Coltrane, não sei o quê. Aí é tipo
tem
assim,
25 versões
é uma faixa,
da mesma
calma,
música.
É 25 versões da mesma música, daí uma versão é só voz, outra versão é só batendo palma, outra versão é só tamborete.
Rodrigo, o que você acha disso?
E a pessoa cai nisso.
É engraçado, porque tem o por onde não começar pode vir de diversos caminhos, assim. Sim. Eu acho que o que me fez rejeitar o jazz quando eu era mais novo era a aparência do bom gostismo, assim, né? A aura do cidadão velho, letrado, que tem um bom gosto e gosta de jazz. Acho que essa era a coisa que me afastava do jazz.
A Diana Krall pra mim.
E o que foi, de certa forma, encantador, tava meio que no lado do lado mais sujo, assim.
Sim.
Aí, tipo, obviamente vai variar de pessoa pra pessoa. Mas se eu fosse recomendar um caminho que existe ali uma certa assimilação que facilita pra gente, pra mim, seria... algumas produções de rap, assim, que fazem com, pelo menos pra mim, pra muitos dos meus amigos e gente que tem interesse parecido, assim, com o meu, eu sinto que do Jazz Liberators ao No Jabs ou qualquer coisa do tipo, isso elucidou muito e já preparou o ouvido pra chegar no Pharoah Sanders fácil, assim, e pirar muito.
Maravilhoso.
E etc. Enquanto... um Dave Brubeck, por exemplo, já nunca me pegou, nem depois que eu entendi mais, assim, o Bill Evans. Não foi muito a coisa que me pegou.
É música de comer fundi pra mim.
É, tipo, a paixão pela ideia do jazz foi sendo nutrida justamente pelo afastamento total desse rolê de show sentável, tá ligado? Uhum. Era um rolê mais visceral, assim. Quando eu entendi como uma parada visceral, foi quando eu comecei a gostar mais. E eu acho que hoje em dia a gente vem vendo produções que estão se aproximando. Não que isso tenha se perdido no meio do caminho, mas eu acho que ficou muito marcado como uma expressão de ver show sentado tomando vinho. E hoje em dia já tem gente jovem produzindo coisas viscerais e que eu acho que a geração Z saca já muito mais do que a gente. Sei lá, Shabak and the Ancestors, Sons of Kemet, coisas, a cena de Londres, de jazz, sim, que retomam uma questão muito mais profunda do que
muito
uma
mais política,
música, né? Muito mais política, sim, também. E eu não acho que a geração Z tá despreparada pra esse tipo de coisa, assim. Acho que é uma molecada que já saca. Então eu acho que pros boomers e uma galera um pouco mais velha com uma série de preconceitos com o jazz, um bom caminho, talvez fosse uma pesquisa que associe com outras coisas, inclusive as questões políticas, as questões de produção visual, a interação com o rap, e que envolve muitos dos clássicos. O que você falou sobre o Coltrane e a Love Supreme, do Até Ouvir Deus, é algo que eu acho que é difícil passar pela experiência de ouvir o Love Supreme e não se sentir assim. Ou até Alice Coltrane mesmo, com o Journey to Satchitananda lá. Acho que são coisas que colocam nesse lugar.
Eu tava vendo um post de uma galera no Reddit comentando o quanto tem gente migrando dessas playlists de lo-fi beats pro jazz.
Caralho,
tipo, meio que
legal.
Sendo um caminho natural, sabe? Porque as pessoas já, tipo, elas ouvem isso já meio que no dia a dia delas ali como uma música de fundo, acaba se interessando por uma coisa ou outra, o trabalho de um produtor ou outro, cai no sample, aí descobre que o sample é um disco clássico de 1950 e poucos, e aí pronto, criou-se um laço com o jazz ali nesse, meio que instantaneamente, quase.
Exato, eu acho que esse é um caminho sem volta. Porque sim, aí tudo vira associação e se desdobra.
Aquela Laufey também, é uma cantora nova e tal. Ela tem feito bastante sucesso.
Começou
no
TikTok, no TikTok viralizou total, assim. O público jovem super comprou ela e ela teve críticas positivas. E teve críticas positivas em relação ao trabalho dela, assim.
Ela puxa muita coisa de bossa nova, dessas coisas mais, tipo, anos 50, assim, de jazz. Existe bastante controvérsia entre o público jazz head aí, se ela é jazz ou não. Mas, enfim, é um caminho legal, assim. Nunca achei que alguma coisa do estilo desses jazz mais tradicional faria sucesso no TikTok, sabe? Então, é interessante para apresentar um novo público essas coisas mais standard, assim.
Galera, pra gente encaminhar aqui já pro final, eu queria pedir que cada um montasse seu top 5 aí, discos, para quem quer começar a ouvir jazz. E eu vou começar justamente pelo nosso querido Renan Guerra. O que você traz aí? Quais são os caminhos que você apontaria para quem quer começar a ouvir jazz?
Bom, eu fiz um caminho só meu aqui, especial. Mas eu fiz um caminho só com mulheres. Como eu sou… Eu gosto muito de cantoras e mulheres. E é o que eu mais ouço e pesquiso. Eu comecei por elas, porque são elas que me encantam. Então, eu acho que começa pela maior de todas, que é a Billie Holiday. Então eu coloquei aqui o The Billie Holiday Songbook. É um songbook de 1985, mas ele tem 14 faixas. Esse disco você encontra fácil no Spotify. E aí é bom que tem, tipo, os clássicos maiores da Billie Holiday. Tem My Man, Don't Explain, God Bless the Child, Strange Fruit. Então é tipo assim, é um aulão intensivão de Billie Holiday. Eu acho que ela é uma figura fantástica. Vale também procurar o documentário sobre ela, que é uma figura importantíssima. Na sequência, eu coloquei assim, para quem quer ir mais intensa, o Best of the Songbooks da The Collection da Ella Fitzgerald. Não é o songbook completo, porque daí são 500 horas, mas esse aqui já tem assim uma média de 40 e poucas faixas.
Tá,
então,
bom.
Assim, são os quatro discos, você pode ir investigando. Se você não quer começar pelo primeiro disco, vai no segundo disco, mas são vários discos da Ella Fitzgerald. Também tá, tipo, nas plataformas de streaming. Eu tentei pegar coisas que sejam fáceis das pessoas acharem, para também não fugirem. E aí chegou ela, polêmica, ó. Alice Coltrane, que eu coloquei aqui com Eternity, que é um disco de 1976. Ele tem só 6 faixas e ele dura pouco mais de 30 minutos, então não é tão, tão absurdo, tão gigantesco, mas eu acho que é para colocar nesse outro espaço de um outro, de uma outra possibilidade. Eu acho que a Alice Coltrane tem essa perspectiva de também ser uma figura enquanto artista, enquanto mulher negra, de ter uma história, uma perspectiva artística e política muito interessante. Então eu acho que é muito legal de se descobrir os discos dela e o trabalho dela e toda a sua história. E aí, chegando ao Brasil, eu coloquei aqui a Eliane Elias com Solos and Duets, de 1994, que é o disco mais, assim, pianinho, mais garota, piano bar, que ela toca em alguns sozinhas, e em outras faixas ela toca ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Herbie Hancock. Então acho, eita, que é um disco muito foda. A Eliane Elias é uma dessas artistas que a gente falou, uma artista brasileira que saiu do país para poder ter a sua carreira desenvolvida. Ela começou a estudar piano ainda adolescente com o Hamilton Godoy, que era do Zimbo Trio. Então ela tem um nome muito forte, ela tem uma carreira muito interessante em diferentes frentes. Tem discos que ela canta, tem outros que são instrumentais. Esse que eu escolhi aqui, o Solos and Duets, é instrumental, mas vale bastante a pena conferir. E por último, eu coloquei a Tânia Maria, outra brasileira que vive também no exterior. Ela mora hoje em dia na França, com Come With Me, de 1983. É o primeiro disco dela pela Concord Records, que é o mesmo selo, gravadora que lança Sérgio Mendes, é o Paul Simon, todas essas coisas. E esse eu acho que é um disco muito interessante, porque ela já mais experimentando as possibilidades sonoras que ela iria desenvolver ainda mais depois, mas ela já está conectada com esse som que é mais universal, mas ainda tem uma conexão muito forte com as raízes dela e com todas as conexões. Eu acho que a Tânia Maria é um desses nomes muito fundamentais, que eu acho que às vezes as pessoas não desconhecem no Brasil e que vale a pena conhecer. É isso.
E cadê a Diana Krall na sua lista?
Eu não gosto da Diana.
E você ouviu Diana Krall? Vocês sabem,
sábado,
né?
À noite, Alfa FM rolando solto ali. Nick Silva, o que você traz aí no seu top 5?
Eu roubei no jogo aqui, eu fiz duas listinhas. A primeira a primeira tem mais a ver com o jazz, sei lá, fim dos 50, comecinho dos 60. Então tem Kind of Blue, do Miles Davis, que é um trompetista fudido. Um dos experimentos dele ali com o modal jazz, fudido demais. O segundo, o Time Out, do Dave Brubeck Quartet, pianista. Coisas do cool jazz ali, uns tempos esquisito. 1959 foi um ano essencial pro jazz, então acho que se você for estudar o jazz, vale a pena parar um pouquinho nesse ano e ouvir bastante coisa desse ano, né? O terceiro, a Love Supreme, do John Coltrane, já falei. Faz ateu ver Deus, e esse disco é absurdamente maravilhoso. Mais um é o Charles Mingus, com o Mingus A1, de 59. Ele é um baixista fazendo um post-bop ali, maravilhosíssimo. E vamos fechar a lista aqui dos véio com o Cornbread, do Lee Morgan, que é um trompetista fudidaço. Esse disco é de 65. E tem uma coisa ali meio hard bop, meio soul jazz, bem foda. E aí, a minha segunda lista tem coisas novas, que a gente acabou não falando tanto assim.
Quem não
mas,
sabia?
Mas Sons of Kemet é uma banda que tem que ter em qualquer listinha. Eu escolhi o Your Queen is a Reptile, de 2018, fudido. Kamasi Washington com The Epic. Se você for ouvir, dá prioridade ao disco 3, que ele já começa com uma música fudida. É um skin de 2015, o Kamasi meio que revolucionou os campos do jazz aí a partir dos anos 2010. Mais um é a Nobe Garcia com Source, disco de 2020. Esse disco é lindo, até hoje eu choro porque eu não vi o show dela, enfim. O quarto disco aqui da minha listinha é o Austin Peralta com Endless Planet.
Nossa. Amo!
Esse disco é fudido, é uma pena que ele morreu tão cedo, ele tinha 22 anos quando ele morreu.
Insano.
E foi, sei lá, tipo, 3 meses depois dele fazer um show aqui no Cine Joia, então...
Sim.
Uma pena, assim. Mas ele era maravilhoso, esse disco é fudido de bom. E minha última é o Robert Glasper Experiment com Black Radio, disco que eu já cansei de falar aqui. Mistura de jazz, hip hop, soul, pra quem quer fazer essa leitura do jazz a partir das coisas que podem ser anexadas ao jazz, acho que vale a pena ter esse ponto de vista aí. E é isso.
Isadora, seu top 5 sem essa de roubar de passado e presente.
Bom, eu vou colocar Get Gilberto, porque eu acho que é a portinha ali de entrada. Comigo funcionou muito bem, álbum belíssimo. Amo Doralice demais, uma das minhas canções favoritas. Aí depois, eu vou vir com um álbum que eu acho também gostoso e fácil de assimilar, que é I Put a Spell on You, da Nina Simone, que eu acho
absurdo,
maravilhoso.
Absurdo.
É absurdo, tem que ter. Tem I Put a Spell on You, tem também Feeling Good, que é bem famosa na versão dela. Tem Nemekitepa, então, tipo assim, eu acho que esse é bem legal e introdutório, assim. São dois álbuns bem ali pra você começar bem garota ouvindo. Aí depois eu já venho com umas coisinhas um pouquinho mais elaboradas. Eu venho com Message from Home, do Pharrell Sanders, que eu me apaixonei nos últimos 3 anos, assim, tipo, pesado. E esse álbum em específico tem uma música que chama Ocean Song, que eu acho maravilhosa. Mas começa com Our Roots, que é também meio um mantra, assim, que é tipo 10 minutos, mas é muito interessante. Tipo, eu acho que não é uma coisa difícil. Eu acho que quando você já ouviu esses outros dois, então você vai ouvir esse terceiro, você já vai estar entendendo o que tá acontecendo no mundo jazz, entendeu? E sei lá, Pharrell Sanders.
Gigante.
Pai, gigante.
Absurdo.
Aí depois eu vou com Pat Metheny, que eu já recomendei aqui várias vezes. Tive a honra de assistir esse show, eu e meu papai, bem na frentinha do palco, foi lindo. Eu vou indicar o Bright Size Live, que eu acho que eu já indiquei aqui também, que é um álbum de 76, que eu acho bem bonito. Tem uma coisa ali de Jazz Fusion, que daí já é uma coisa um pouco mais recente, vamos colocar entre aspas, assim, mas é interessante, assim, ver esse outro lugar do jazz. E vou terminar com um álbum que já é um pouco mais cabeçudo, mas também, tipo, nos últimos anos eu descobri e eu sou completamente apaixonada, que é o Money Jungle, do Duke Ellington, Charlie Mingus e do Max Roach. É muito absurdo.
Timinho,
muito,
hein?
Muito, muito, muito. Não, esse álbum é, tipo, muito foda. São, sei lá, tipo, acho que 6 músicas. A segunda é muito foda, que é Fleuret Africaine. Eu acho que é assim que fala. Muito maravilhosa essa música. Tem uma que chama Caravan, que é foda também. Enfim, esse álbum, ele já é um pouquinho mais pesado, mas é isso. Tipo, como uma quinta dica, acho que vai dar certo aí pra você, ouvinte.
Boa. Antes da gente ir pro nosso convidado, que eu sei que vai trazer coisas especialíssimas pra encerrar, vou eu aqui no meu top 5. Começar com Seatbelts, com a trilha sonora do Cowboy Bebop em quinto lugar aqui. Assista Cowboy Bebop, depois você ouve a trilha sonora aqui. É um trabalho fantástico do Yoko Kanno. Eu acho que o anime em si, ele é essencial. A gente já falou bastante naquele especial que a gente gravou sobre animes aqui. E a trilha sonora também é excelente. Em quarto lugar, Flying Lotus com Your Dad, 2014. Tem participação ali do Kendrick Lamar, tem participação do Herbie Hancock, tem participação do Thundercat. É um disco que vai intercalar elementos de jazz, de rap, de música eletrônica. O próprio Flying Lotus, Steve Ellison, ele é sobrinho neto da Alice Coltrane, então assim, tá no sangue, tá na família essa relação dele ali com o jazz. E eu acho que é sempre importante a gente tentar voltar esses ouvidos para as coisas recentes que a gente ouve, que não necessariamente são explicitamente jazz, mas que tem esse diálogo, que se aproximam de alguma forma. Boa. Às vezes você tá assistindo, sei lá, algum filme e a trilha sonora é jazz, cara, e você curtiu, mergulha de cabeça, vai fundo, que eu acho que ali vai ter coisa boa para você ouvir também. Seguindo aqui, depois de Cowboy Bebop e Flying Lotus, Thelonious Monk com o álbum Solo Monk, de 1965.
Foda.
O Thelonious tem vários discos que são meio que essenciais, cultuados. Eu acho que esse é o mais simples, é basicamente ele no piano ali. Foda. Então assim, já que a gente tá falando de introdução ao jazz, eu acho que aqui tem essa coisa de fazer essa climatização, de te ambientar, mas tem alguns momentos de experimentação ali no meio. Seguindo com Joe Coltrane, ao invés de Love Supreme, eu vou recomendar o Blue Train, porque eu acho que ele é um pouco mais fácil de você digerir. Tem uma melancolia fina ali, a capa bonitona, essa luz meio que azulada ali, eu acho que é um disco fantástico.
Ouça Giant Steps também, que é bom demais.
Também, eu acho que aí é um pouco mais cabeçudo pra quem quer começar a ouvir. Eu recomendaria seguir no Blue Train. E aí, quando você, depois de ouvir tudo isso aqui que eu trouxe, vai pro Miles Davis In a Silent Way. É o princípio da fase elétrica dele ali, do princípio da psicodelia toda que ia rolar. São duas músicas, tem o toque da experimentação. Ele te leva pra algumas outras direções um pouco malucas ali, mas ainda muito contido, então te ambientando nesse universo de jazz. Rodrigo, o que você traz aí no seu top 5 de recomendações para fechar essa listona aqui?
Foi mudando minha lista conforme fui ouvindo vocês. Porque eu não tinha preparado. Aí eu fui resgatando algumas histórias, assim, e, enfim. Mas uma coisa que eu acho que, apesar de fugir um pouco dos cânones, é de uma recepção boa. Assim, não é tão difícil, mas é muito foda. É, a minha pesquisa passa muito pelos selos, e tem um selo de Detroit chamado Tribe, que é um selo dos anos 70, que funcionava basicamente como uma comuna. Todos os músicos moravam numa casa, e quando eu descobri que eles tinham uma relação com o MC5, que eles eram amigos e trocavam, enfim, eu fiquei ainda mais apaixonado, porque a minha formação é no punk, e quando eu vi os cruzamentos do Dead Kennedys com uma coisa meio jazz, ou Restos de Nada, que tem uma faixa que tem um negócio meio jazz no meio, eu ficava sem entender nada. Aí depois que eu fui pra Detroit e vi que Stooges no primeiro disco tem coisa meio jazz, e que o MC5 visitava a galera desse selo e produzia coisas num formato meio coletivo, meio comunal, eu fiquei ainda mais encantado. Então tem um disco chamado A Message from the Tribe. Tem o Philip Ranelin e o Wendell Harrison, que é um disco de 72. E é um disco que sintetiza um pouco o espírito dessa comuna deles. Ele já tem ali um contorno mais funkeado, mas explicitamente político. E, enfim, bonito de se ouvir. Não é algo que eu acho que vá dificultar a trajetória de um ouvinte incauto. Aí, seguindo também pelo rolê dos selos, tem um outro selo que é muito foda, que é a Strata East, um selo também que foi muito produtivo nos anos 70, e tem um disco chamado Saturday Night Special, de um grupo chamado The Lyman Woodard Organization, que foi outro disco que me deu um estalo em relação à quebra do jazz enquanto uma arte contemplativa, e colocou o jazz no lugar de uma arte mais... que tensiona mais alguns limites estéticos e políticos e tudo mais. A capa
é pesada, nossa.
É um cano, é um cano, assim. Só que a música também é um jazz, não é barulhento, não é free jazz. É também esse jazz dos anos 70, já com contorno funkeado, absolutamente lindo, assim. Quem ouvir vai ter uma experiência maravilhosa com esse contraste da capa e de ter um aspecto meio gangsta ali. Eu acho que esse disco, ele inspira... um ar gangsta com swing, tá ligado? Com charme. Aí indo também para um outro caminho, que a capa, eu acho que é um elemento fundamental. Aí quando você vai ouvir, você cai para trás. O Insist, Max Roach, Coleman Hawkins, Abe Lincoln. Então a gente falou aqui de muitas coisas instrumentais, e o Insist tem a faixa ali com
essa capa
a
é lindíssima.
Abe Lincoln,
ah,
que
você
é brutal.
Que trouxe, não foi, Isa? Algum tempo atrás esse disco?
Sim, sim.
Bom, já foram três, né?
Três.
Tá, então outras duas rápidas aqui.
Vai lá que aí... eu tô baixando tudo aqui, já tô aumentando meu catálogo aqui.
Indo pro caminho do selo, Black Jazz, outro selo essencial desse rolê mais politizado do jazz ali dos fins dos anos 60 e 70 em diante, mas também com uma sonoridade que ainda não tá nesse lugar do free jazz, ou do jazz mais free, ou spiritual jazz. The Awakening, Hear, Sense and Feel, também maravilhoso. Pra agora... pra encerrar, cara, eu acho que pra trazer algo do Brasil, eu venho descobrindo recentemente coisas do Brasil incríveis, mas eu sou um romântico, então tudo tá no passado, nada muito novo. E a gente tá falando muito de capa, muito de sei lá, Blue Note, as coisas do Reed Miles, essa estética toda. Rio 65 Trio. Tem uma música nesse disco que resume muita coisa, Meu Fraco é Café Forte. Acho que é um disco cheio de clichê bom, assim. Então, fica outra dica. Rio 65 Trio, agora não vou saber o nome do disco, mas é maravilhoso, procurem.
Aqui, a capa, o disco é homônimo também, Rio 65 Trio de 1965, abre com Meu Fraco é Café Forte. Isso. A capa são três fotografias, tem uma escrita e um fundo preto, que é esse aqui.
Isso mesmo, esse.
Boa.
Esse. Bom demais também.
Fechamos, meus amigos, conseguimos apresentar um pouquinho de jazz para os nossos ouvintes?
Um tiquinho de carimbó, hein?
Perfeito, ainda é muita coisa para ouvir, é só um comecinho, a ideia é começar a ouvir mesmo, não é um final, é um começo, um início de diálogo aqui. E você que está ouvindo aí, conta pra gente, sentiu falta de algum disco, qual que é a sua relação com o jazz, qual disco você acha que é essencial para quem quer começar a mergulhar no estilo, vai lá no nosso Instagram na edição desse programa ou no nosso Spotify, que eu sempre deixo a perguntinha ali para você. A gente vai deixar esses discos listadinhos lá para os nossos ouvintes no grupo fechado para os apoiadores, então vamos colocar para todo mundo lá. Ô Rodrigo, deixo aqui esse espaço, já agradeço muito sua participação, foi incrível, já estou com aqui boas coisas para ouvir pelos próximos dias aqui. E onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, te ouvir, te ler, fica aí esse espaço para você dar o seu serviço.
Muito obrigado, obrigado pelo convite, por confiarem essa tarefa aí, espero ter cumprido bem. E acho que muitos assuntos relacionados a jazz também, tem no Balanço Fúria, sobre capa, spiritual jazz, free jazz, enfim, vários desdobramentos, procurem no Instagram, @balancefúria, tem no Spotify também. E além do Balanço Fúria, tem uma editora chamada Sob Influência, que tem algumas coisas dedicadas a jazz, a mais recente é o livro Black Music, Free Jazz e Consciência Negra, de 59 a 67, que é uma coletânea de textos de um crítico musical, um militante, enfim, chamado Leroy Jones, que depois veio a se chamar Miri Baraka, e é uma figura incontornável, assim, do que diz respeito ao jazz e a sua base, a sua fundação, o seu desenvolvimento. Eu acho que é uma leitura, é a bíblia desse rolê. Procurem Black Music, da Miri Baraka, Leroy Jones, depois da Miri Baraka. E é isso. Obrigado.
Perfeito. Muito obrigado. Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa, Isadora Almeida, o que é esse bloco bloclístico blocoso?
Blocado. Kleber Fati, nesse bloco a gente traz as novidades, o que a gente não para de ouvir. E não me pergunta agora, porque eu não lembro qual é a minha dica da semana.
Mas não precisa dizer, porque nós temos disco da semana.
Ah, é verdade, lembrei já.
Pronto, vamos compartilhar aqui, ó. Porque Ana Frango Elétrico lançou Me Chama de Gato, Que Eu Sou Sua. Bom, a gente que tava achando, nossa, já chegamos em outubro, não tem nada mais relevante pra sair. E veio esse trabalho sensacional, disco que transita ali pela música brasileira dos anos 70, 80. Tem muito da relação de Ana com a música brasileira, assim, uma homenagem à música brasileira. Eu tive a oportunidade de bater um papo com Ana falando sobre esse disco. Então, logo mais, chega aí na sua timeline, no Por Trás do Disco.
Nossos madrinhos já ouviram.
Nossos madrinhos já ouviram, mas que álbum fantástico, né?
Nossa,
muito
eu achei
bom.
Sensacional, assim. Eu, sei lá, pelos singles acho que a gente já esperava que seria Sim. bom, mas eu não achei que seria tão bom assim. Ainda mais depois de um disco, o Electric Chicken Heart, que meio que dominou tudo, né? No ano que saiu. Sei lá, esse disco fudido, assim, é muito bom.
Então, gente, eu gostei bastante do álbum, eu não tinha ouvido anteriormente. Então, assim, eu tô ainda absorvendo o que existe nele, mas eu gostei bastante das guitarras, principalmente. A música Nuvem Vermelha, gostei muito.
Linda.
E eu tinha visto no show do Batata Boy, que teve aqui em São Paulo, na Abona, Ana participou do show e cantou essa música pela primeira vez. E foi bem interessante. Dá pra ver que tem umas experimentações, assim, e ao mesmo tempo também eu achei que tem uma tristeza nesse álbum.
Mas, como conversei com a Ana, não tem tristeza nesse álbum, ele é um disco de término que não é pra ser triste. Tipo, a capa é feita pela ex-namorada, tem toda uma atmosfera melancólica, mas a ideia não era que seja um disco triste,
é
um disco
celebrar,
de celebração.
Sim, tá, entendi. Não,
tem a melancolia, mas não é pra atender
sim,
a isso, assim.
Sim. Super faz sentido agora que você tá falando. Enfim, mas eu também... eu sei que Ana perdeu um amigão que fazia capas dos trabalhos, enfim. Então, é no pacote mesmo gráfico vem, né, que o álbum é dedicado ao Caio. E eu não sei se por saber e por ter uma pequena conexão, eu senti um pouco disso, principalmente na música Doutor Sabe Tudo.
Ai, mas que é uma versão do Robinho Jacobina, de um disco excelente dele de 2004.
Assim, que eu achei
ótimo. É a música de abertura do Robinho Jacobina.
Não sabia, achei muito, muito legal.
Inclusive, esse disco é o que mais tem versões e releituras para obra de outros artistas.
Sim,
só que Ana mesmo comentou que é o trabalho mais pessoal que já lançou. Então, assim, fantástico.
Debaixo do Pano, que é da Sofia Chablau, né, que já tinha saído, que eu achei interessante. Eu ainda gosto mais da versão da Sofia Chablau.
Também.
Mas eu achei bem legal a ter uma releitura, assim, né? Assim como o Zé Ibarra também fez uma releitura de Hello esse ano, da Sofia Chablau. Enfim, achei um álbum interessante. Rena Guerra.
Ah, eu só ouvi uma vez, gente. Não tenho nada pra dizer. Não tenho nada pra acrescentar, não.
Então, já que você só ouviu uma vez, o que você traz de discos essa semana, Renan Guerra?
Bom, vamos lá. Singles. Julieta Venegas lançou um single chamado Dá-me uma Oportunidade. Era uma faixa que ela tinha gravado pro último disco que ela lançou, mas ficou de fora. Ela lançou agora como single extra, bem pop perfection para garotas latinas, então podem ouvir. Manhana se uniu ao João Gomes, ela já vinha com esse projeto que ela tava cantando João Gomes, e agora ela faz um dueto com ele em Meu Pedaço de Pecado, que é uma música que tá na trilha sonora da novela Elas por Elas, da Globo. Achei bem interessante o encontro dos dois. Eu conversei com a Manhana há um tempo atrás na revista Nós, então vocês podem procurar aí que vocês vão encontrar facinho, e é bem interessante o que ela fala sobre esse projeto. Alex Winston, eu já tinha falado dela por aqui esses tempos, ela retornou esse ano, ela tá preparando um novo disco, e ela lançou mais um single que eu gostei bastante, Where My Cowboys At. É um trabalho bem desse pop meio esquisitinho que ela faz, que eu acho super interessante. Eu gosto bastante da Alex Winston e tô curiosa por este disco novo que ela vai lançar, então vale a pena conferir.
Nomes que não ouvia faz uns 10 anos já.
Eu fiquei muito surpreso quando ela voltou esse ano, porque eu pensei que ela tinha desistido da carreira. E aí ela realmente voltou e agora ela tá trabalhando. Mas ela ficou vários anos produzindo essas canções, tanto que ela falou que esse single parece que ela já tinha escrito, tipo, há muitos anos atrás. E aí ela nem sabia que esse single ia dar origem pra esse disco, mas enfim, agora ela tá colocando isso pro mundo. Quem também lançou single foi um artista brasileiro chamado Mansur. Ele lançou uma faixa chamada Tabu. Ele tá preparando o primeiro álbum dele, chamado Último Ano Adolescente. Vai sair agora no dia 27/10, essa semana, mas ainda não vi o disco, então vou deixar o single aqui que eu gostei bastante. Tem uma coisa meio R&B, meio dance music dos anos 90, assim, uma coisa bem curiosa, achei bem legal, então vale a pena conferir Mansur Tabu.
E você quebrou esse tabu?
Sempre quebradinho em pedaços. discos, EPs, essas coisas todas. A Gabi Amarantos lançou um EP de remixes chamado Piraru Cool. Eu acho que tem algumas coisas boas, outras ruins. Nem sempre acertam-se as coisas ali. Quando o Pirarucu acerta, acerta muito bem. E eu acho que o grande destaque para mim é o encontro da Gabi Amaranto com as Irmãs de Pau em Pau de Selfie, que eu acho que tem super a ver com essa coisa, essa estética periférica, essa coisa de conversar com outras sonoridades que vêm da periferia de uma forma que tem a ver com a história da Gabi. E eu acho muito interessante que ela se conecte com artistas jovens como as Irmãs de Pau. Quem lançou EP também, que é tipo uma sequência, é o Gole Seco, que é uma banda que eu já venho falando aqui. Elas lançaram o lado B. Eu sou contra esse tipo de lançamento, que eu já falei isso
também
lá
também.
Quando a Bala Desejo lançou, que era tipo, lado A, lado B. Foda-se, gente, fica ruim pra gente ouvir no aplicativo.
Sim,
eu prefiro
sim.
Que o disco fique inteiro lá e eu ouço ele de uma vez só. Não gosto assim, separado, porque não tem sentido. Pra
acho
que, não sei. Mas enfim, é bem legal essa segunda parte. Tem participação da… O grupo, pra relembrar pra vocês, é um grupo vocal formado pela Gil de Castro, a Loreta Colucci, a Natália Alvim e a Nilwa. E nessa segunda parte tem participação da Jadsa no trabalho todo ali de construção do trabalho. Pra quem é de São Paulo, agora no dia 31/10, elas vão tocar na Galeria Olido. É um show gratuito às 19 horas, então vale colocar na agenda. Acho que vale bastante a pena. Mas o que eu fiquei realmente ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo, e por isso que eu não ouvi tanto as outras coisas, é o disco de estreia do Event Christ, que a gente tava falando por aqui.
Oh.
Já ai, faz várias semanas.
Revanchist, eu achei assim, absurdo. Como eu tinha falado anteriormente aqui, é um trabalho dele de pesquisa em torno da trance music e como esse gênero se modifica em diferentes frentes, em diferentes possibilidades. E acho que é muito interessante, porque é tipo assim, eu não sou uma pessoa que escuta trance, são pouquíssimos artistas que eu escuto de trance. E eu fiquei muito encantado pelo disco, de realmente ficar reouvindo ele o final de semana inteiro. E eu acho que é um disco curtinho, assim, de 45 minutos, mas ele te leva por muitos cenários, assim, sonoros muito interessantes. Então acho que vale super a pena ouvir. Pra quem não lembra, o Event Christ é um artista que já tá aí há muito tempo. Ele só tá lançando o disco de estreia agora, mas ele trabalhou com nomes como Kanye West, fez muitas coisas, já veio até pro Brasil, já fez produção de coisas muito interessantes. Eu acho que vale a pena conhecer o trabalho dele.
Excelente. Isadora Almeida.
Silva lançou um single chamado Tudo Que Eu Quero. Eu achei uma delicinha. Fazia tempo que o Silva não lançava uma música tão catzinha. Eu gostei bastante. E temos também a Peles lançando música nova, que eu achei chiquérrima. Chama Puro Levíticos 13.1, que tem participação feat de Colombre. Eu achei bem legal essa música.
É um cantor italiano.
Exato. Achei bem interessante e vem aí álbum novo, então vamos ficar no aguardo.
Lançamento previsto para o início do próximo ano, pela Balaclava Records.
E temos também single novo do Idols, que eu achei bem interessante. Assim, não me pega mais do jeito que me pegava, mas eu gostei dessa música, que é com o LCD Sound System, chama Dancer, e eu vou ouvir.
É bem esquisitinha essa música, mas é interessante.
Eu achei legal, achei ela interessante.
Gente, nem com o LCD Sound System dando uma carreira pra eles, eu consigo gostar. Não, não funciona a banda.
Mas você não gostava, nem
nunca gostei, nem no começo. Nunca gostei, já falei isso pra você.
Ah, é verdade. Não, o Brutalism e o Joy as an Act of Resistance eu acho muito bom. Os dois primeiros,
eu nunca
fui. Eu acho muito bom.
Eu nunca fui.
Enfim.
E essa faixa vai fazer parte do próximo disco deles, Tank, que será lançado no dia 16 de fevereiro pela Partisan Records.
Boa. Ah, era a tua dica essa
serviço
também?
Ah, perdão, amigo. Cortei não, você. Pô.
Tem mais alguma, Isadori?
Só isso. Obrigado.
Boa. Nick Silvulo, o que você traz?
Bom, primeira coisa, o Fabiano do Nascimento, o homem não para de trabalhar.
Não.
Violinista brasileiro, ele já vai pro terceiro disco dele esse ano, que chama Mundo Solo. Ele lançou essa semana uma faixa que chama Etude 1, e é bem caminho das coisas que ele fazia no Lendas ali, ou antes disso. Não tem cara do Das Nuvens, que é um disco mais divisivo, que o Kleber não gostou, mas eu achei interessante.
Gente, nota 6 não quer dizer que eu não gostei. Só um disco aquém do esperado.
Só sou crítica.
Enfim, Mundo Solo vai ser lançado no dia 24 de novembro pelo Far Out Recordings. Minha próxima dica é o Bad Bad Not Good com a Charlotte Day Wilson.
Ai, é muito boa, muito esqueci bom. De dar. Muito
essa
boa.
Essa música é bonitíssima, porra.
Belíssima.
É um encontro que a gente já viu várias vezes, mas que nunca cansa, né? A instrumentação maravilhosa deles com a voz maravilhosa dela. Letra bonita.
Muito
enfim,
boa.
Minha próxima dica é o Lado Negro com LFO. Eu achei que teria alguma coisa a ver com um sintetizador, mas não. É só um acrônimo para Lupe Fiennes Oliveiros.
Mas são... tem tudo a ver com sintetizador, sim.
A inspiração são dois compositores que ele gosta, né? Então.
Mas tipo, a inspiração pro disco, que é o Phaser, que sai no dia 9 de 2 de 2024 pela 4AD, é de uma experiência que ele teve num sintetizador, que é uma instalação dentro de uma universidade. Ele mistura elementos analógicos e digitais, e foi a partir disso que ele quis fazer coisas mais experimentais para dentro desse disco.
E enfim, vem acompanhado com um clipe meio maluco, tá bem divertido essa faixa, é muito boa. Minha próxima dica é uma bandinha nova, que chama Michelle, em caixa alta. A música deles chama Glow. Coisa entre Men I Trust e Haim, um coletivo de Nova York, de quatro meninas.
Eu amo eles. Eles são, tipo, elas são todas lindas. Os clipes são sempre perfeitos. Não sabia que elas tinham lançado coisa. A gente assistia, a gente torava todos os clipes delas na pandemia. A gente queria ser igual a elas.
Nossa, amigo, eu conhecia zero. Eu achei muito interessante essa música. É, tipo, super pop, super divertido. Minha próxima dica é o Bruno Bruni, com 100 palavras. Tem participação da cantora alagoana Marina Nemésio. Faixa bem bonita, um jazz meio divertidinho, muito bom. E minha última dica é o EPzinho da Dawn Richard, com The Architect. São três musiquinhas rapidinhas.
Não é um EP, é um single.
Tem três faixas, então eu considero
ela um EP. É um single. É um a ideia dela é um conceito de single dos anos 80 e 90, que tipo tinha um nome com faixas diferentes. Não é um EP.
Enfim, então esse single...
Tem que ler o texto que as assessorias mandam, Nick, seu safado.
É que tá marcado no Spotify como EP.
Porque não tá. Tá errado.
Ah, mas é que nem quando as pessoas ficam inventando essa palhaçada de mixtape, CD, é sempre uma confusão, ninguém se entende. Tipo a outra lá, que todo ano lança um novo debut dela, já tem 15 CD. Sem paciência pra essas coisas.
Enfim, mas, enfim, são releituras de um R&B, cada um vai pra um caminho meio diferente. A primeira faixa eu achei meio pombo, as outras duas são maravilhosas. E é isso. Vai lá, Kleber, sua vez.
Singles, começando aqui com Caroline Polachek, ela que veio para dar aulas e literalmente ela apresentou, palestras. Botou a apresentação na tela. Eu achei fantástico, ela trouxe Dengue, que é uma música que acabou de fora do último trabalho de estúdio dela, mas que ela resgatou agora, que ela sampleia aquele vídeo clássico dela cantando com os patos. E o que eu achei mais maravilhoso na apresentação que ela fez foi no Kimmel Colbert King.
No Late Night com o Stephen Colbert.
Com o Colbert, foi que ela faz várias projeções de slide e ela está vendendo camisetas com todas aquelas projeções. Então,
é maravilhosa
essa
apresentação.
Gênia do marketing, maravilhosa. Kali Uchis anunciou novo álbum de estúdio, Orquídeas, que sai no dia 12 de 1 de 2024. E ela lançou essa faixa inédita que se chama Tematas. Então, Kali Uchis ali no seu momento... Kinga Latina, maravilhosa.
Eu estou viciado na Kali Uchis cantando Lhama Lhama, livro
perfeito,
de criança.
Livro infantil.
Ela arrasa, eu achei que era muito... A primeira vez que eu vi, eu realmente achei que era uma música nova.
Ela,
aí depois eu vi o vídeo dela, ela realmente lê o livro e ela tá cantando. She's a mother, mothering.
Perfeita. Enfim, perfeito. Quem também anunciou um novo EP, esse é um EP, não é um single, Nick Silva, é o Kurt Vile com Back to Moon Beach. O EP sai no dia 17 do 11 pela Verve. Tem coprodução da Kate Le Bon, que recentemente trabalhou com o Wilco. Ele faz versões, inclusive, para uma música do Wilco, uma do Bob Dylan, mas ele, para anunciar esse EP novo, lançou essa música chamada Another Good Year for the Roses. E eu acho que meu amigo Renan Guerra, que gosta do Wilco ali da fase Yankee Hotel Foxtrot, vai gostar desse disco, que tem uma sujeirinha ali nas guitarras. E que gostou do disco novo do Wilco também.
Ai, que delícia.
O Spotify me zicou, eu só não ouvi. Ficou ali.
Acho
falei,
que você vai curtir.
Vou ouvir, eu deixei ali, uma hora eu ouvo, você sabe.
Indo pros discos, Os Fadas, grupo paulistano que eu já venho falando algumas semanas, lançou o primeiro EP deles, se chama Sono Ruim. Se você gosta de Sonic Youth e Pixies, que vem diretamente de inspiração pro nome da banda, mergulha de cabeça que não tem erro. Forest Swords, que eu venho falando algumas semanas, finalmente lançou o novo álbum de estúdio dele em 6 anos, Bolted. Se você gosta de um dark ambient, de uma texturica, vai nesse disco que é uma delícia. Maria B.C., ela que é cantora, compositora,
tá
que faz um som folky, dream popper, minimalista ali, lançou pelo Sacred Bone Records o álbum Spike Field. Então, você que gosta de Groper, vai nesse disco que não tem erro.
Que é triste.
Vou ouvir, Exato. Eu sou triste, vou ouvir.
E por último, a volta do homem, do magnífico, do maravilhoso Sampha, com Lahai. Primeiro álbum de estúdio dele em 6 anos.
Tá tudo...
O homem não erra, o homem não erra, né? O homem. Ele é o primeiro, ele é o último, é aquele que está no meio de nós.
Ai,
voltou com esse disco incrível. É um trabalho, o nome Lahai é o nome do avô dele, é o nome do meio dele. Então é um disco mais, ainda mais introspectivo do que o trabalho anterior, mas que dá boas direções ali para ele brincar com o R&B, com o soul, de um jeito que é muito único do Sampha. Vamos para o próximo bloco. Você precisa ouvir isso, mas antes, lembrando que todas as dicas, esses nomes em inglês, esses nomes em outros idiomas que a gente não sabe pronunciar, a gente deixa tudo listadinho para você só clicar ouvir aí no seu, no seu player favorito. Certo, meus amigos?
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso, meu amigo Nick Silva. O que é este bloco?
Nesse bloco, a gente dá dicas de coisas atemporais que podem ser qualquer coisa.
E o que trazes para nós hoje?
Bom, vou falar rapidinho, porque na real é que eu não tenho dica, então a única coisa que eu tô assistindo
sempre
é Loki.
Requentando dica, cara, eu passo mal.
Enfim, eu tô achando interessante essa segunda temporada, é continuação, todo mundo já sabe o que esperar. E é isso, né? É um Ouroboros, então é isso. Loki segunda
que
temporada.
Que dicas são essas, hein? É, gata. Vamos lá. Meu amigo Kleber, qual é a sua outra dica linda essa?
Bom, a minha dica é não assista Loki, que tá muito chata essa segunda temporada. Marvel está sendo cagada. Mas eu tinha uma dívida como um otaku, como um fã de cultura japonesa, dos animações, que eu nunca tinha assistido Hunter x Hunter. Eu lembro de começar a ler alguns dos mangás. Eu assisti alguns trechos quando passava, acho que na Play TV, há milhões de anos atrás. E agora eu descobri que tem completinho todas as temporadas dubladas em português brasileiro na Pluto TV, que é aquele app que eu já falei aqui, que você pode assistir tudo sem pagar nada. Você paga apenas assistindo os comerciais que eles colocam ali. E tem completinho as três temporadas. Eu estou de férias, então estou vivendo para ver Hunter x Hunter. É do mesmo criador do Yu Yu Hakusho, então se você gosta assim de um anime altas aventuras, vai fundo.
Anime porradeiro.
É porradeiro, mas tem muita aventura, tem uma estética muito interessante, então tenho gostado demais.
Maravilha. Minha amiga Isadora, o que trazes de dica hoje?
Então, gente, filminho bomba de romance, bobeirinha, pra esvaziar a cabeça. Amor à Primeira Vista, está na Netflix. Tem a chata da Jamila Jamil.
Mentira que você vai recomendar um filme dela.
Não, não é você, dela. Ela não
você
é protagonista.
Que é a maior
porque você falou o nome dela, Jamil. Sendo que o filme tem simplesmente a Hayley Lou Richardson.
Então,
e aí você começa
exato.
Falando que tem a Jamila Jamil. Nobody cares for Jamila Jamil.
É o disclaimer, caralho. Mas tem a Hayley Lou, que é fofíssima, ela é protagonista. Vamos lá, Kleber, presta atenção, hein?
Ai, quero muito saber esse plot. Me conta, Isadora.
Em um voo para Londres, dois estranhos sentem uma conexão, mas logo se perdem no aeroporto. O reencontro parece impossível. Só que o amor desafia todas as probabilidades. Gente, é filminho bobo pra esvaziar a cabeça, uma delicinha. Eu adorei. É isso. Tá no Netflix.
Ah, eu vou ver, que eu amo a Hayley Lou Richards.
Ela é fofíssima.
E você, meu amigo Renan Guerra, nossa garotinha sacolinha da MUBI, o que você traz hoje?
Bom, eu estou um pouco… Eu fiquei um pouco maluca num negócio, fiquei meio psicótica. Disclaimer, desde o ano passado, a Balenciaga passou por um rebranding depois de todas as polêmicas que eles se envolveram com as campanhas, que eram problemáticas. E aí, o Demna voltou pra, tipo, refletir, né? Estamos só fazendo polêmica, vamos tomar ter bom senso aqui e fazer uma coisa séria. E aí, o desfile de verão desse ano já tinha me encantado muito com aquelas imagens da Amanda Lepore andando meio alienígena, uma coisa incrível. E aí, eu fiquei muito viciado na trilha sonora do espetáculo. Desde 2017, quem faz a trilha sonora é o Loic Gomes, que é o marido do Demna. Ele assina como BFF. R&D, e ele vem produzindo as coisas da Balenciaga já faz alguns anos. Ele que produz todas essas coisas de hard techno, todas essas coisas que aparecem nas trilhas da Balenciaga, que a gente já tá meio acostumado. Para a produção desse desfile específico, ele criou um projeto musical chamado Zone Interdite, que foi o início. Ele começa como uma peça orquestral que tem participação da Paris Mozart Orchestra, e depois ele vira no final um grande hard techno muito pesado. Só que todo esse processo da música é acompanhado por um monólogo lido pela Isabelle Huppert, que agora ela virou tipo a garota propaganda da Balenciaga. E aí ela fica lendo um texto sobre umas instruções de como se fazer um casaco, um blazer, um negócio assim. E aí tem a voz dela e fica essa batida pesada de techno em cima. É super interessante. A versão que o Loic lançou no Spotify não tem a voz da Isabelle Huppert, eu não sei porquê, mas eu fiquei bastante fissurado nessa trilha sonora. Eu acho as outras coisas que o Loic produz muito interessante, mas vai ficar o nominho dele como é assim, essa sigla, vai ficar escrito aqui embaixo nas dicas que a gente deixa, e aí vocês podem procurar a Zone Interdite do BFRND. É isto.
Comentários referentes à última edição do nosso podcast Que saudades do programa livre, em que nós comentamos sobre o programa livre, programa comandado pelo Serginho Groisman nos anos 90, que teve uma forte relação musical aqui com o público jovem da época. O JC Eclético, que sempre participa, comentou: lembro do frenesi que foi a presença do Smashing Pumpkins no programa. Tocaram Avador, foi lindo.
O @cafarias200 falou: lá pelos meus 14 anos, era mais fã do Matéria Prima, que é um programa de TV Cultura. Principalmente as inserções de textos parecendo pichações que reagiam ao que acontecia no palco. Aquilo parecia revolucionário, mas nas reprises anos depois tinha sua tosquice. O programa livre tinha o mesmo formato, mas menos inspirado no nível do público e produção da época da TV Cultura. Mesmo assim, assistia muito por ser um dos poucos espaços para ver coisas novas e discussões relevantes. Um histórico é quando foram os góticos. Tinham programas temáticos, como esse com as tribos jovens. O clima de tristeza era tão pesado que chegava em casa, e o Serginho comentou que toda a plateia sentia esse desânimo, e o mais falante disse que estavam rindo o tempo todo. Tava não.
Comentário de Ariel Sofia falou o seguinte: eu era criança na época, lembro dos efeitos da tela verde que colocavam nas roupas da plateia. Sim, vazava o efeito do fundo nas pessoas que estavam na plateia, era muito
bom. Gente, eu recebi um comentário de um amigo que me mandou uma mensagem, uma DM, quando eu coloquei. Olha o que ele falou: amo, eu fui no programa livre 5 vezes, juro. Vi Tim Maia, aquela dupla do Estou Enamorado, Midnight Oil, Double U, Mamonas Assassinas. Serginho Groisman até brincou comigo uma vez que eu era o garoto de franja que já tinha ido semana passada.
Ai, que tudo!
A Flávia Durante, que já participou aqui com a gente, sim, ela também comentou no Twitter, ela mostrou as fotinhos dela de quando ela foi com a excursão demais da escola pro programa livre. O @FredLeão comentou aqui no Instagram: absolutamente tudo ter as divas latinas supremas Thalia e Shakira Morena no palco do programa livre. Era tipo elas cantando num recreio de colégio grande.
Comentário do Rodrigues Rodrigues. Ele falou: vale lembrar que o primeiro programa de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá foram após a morte do Renato Russo, foi o programa livre. Lembro que lotou o auditório ao ponto de ficar mais de 100 pessoas do lado de fora. Matei aula para ver. Olha só que legal. Massa.
O @LickGas falou: eu lembro mais dos musicais mesmo, principalmente quando iam artistas internacionais que eu curtia. Shakira, Alanis, Gary Barlow, do Take That. Na época, ele tava lançando o álbum solo, já que o grupo tinha acabado. Lembro muito do especial com os Mamonas Assassinas e de quando o Howie D, do Backstreet Boys, veio sozinho. Aproveitando que o grupo tinha tirado uma folga por causa da cirurgia cardíaca do Brian. Amei todas as informações extras. E as meninas só perguntavam por que o Nick Carter não veio. O Raí Santorini falou: pra mim, na época, uma criança fiada, o evento foi todo o elenco de Chiquititas se dedicando horrores nos playbacks. É isso.
Boa! Eu sou Isadora Almeida e você pode me acompanhar no Almeida Dora no Instagram ou Almeida Dora _ no Twitter. Segue lá.
Eu sou Kleber Fak, você pode me seguir no @KleberFak com 2 Cs e H. Você também me lê lá no Música Instantânea, tem textos todos os dias. E você pode acompanhar também nos meus stories dicas diárias de música todos os dias. Vai lá.
Eu sou Nick Silva, @NickSilva no Instagram, Nick_Silva no Twitter. E você pode ler meus textos lá no Montevideo.
Eu sou o _RenanGuerra. E você lê eu em
bem
vários
sabe,
lugares.
Sabe,
principalmente
sabe.
No TikTok.
Não presta atenção nos amigos.
TikTok.
E no TikTok,
é que é tudo a mesma,
lógico.
A mesma,
um TikToker com Tomás.
E no Privacy.
No Only.
Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastVFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Curte, compartilha, avalie, dê 5 estrelas, faça um elogio gostoso, porque a gente merece. Trabalhamos demais para você aqui. E se puder, se você quiser gratificar a gente de forma financeira e ser uma pessoa muito melhor do que as outras que existem no mundo, apoie a gente no padrim.com.br/podcastVFSM. Por apenas 5 míseros reaisinhos por mês, que não paga nenhuma Coca-Cola, você ajuda o nosso podcast a sobreviver. E participa aqui, ó, das gravações ao vivo, faz comentários como o Jefferson Tafarel, que eu tenho o Jefferson Kozeneski, Fabrício Neri, Leonel Moura, Jefferson Tafarel, que eu acabei de falar e tô falando de novo, Etuane Malman. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso podcast. Tchau, 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 tchau.
Tchau.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.